Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Final de ano é tempo de balanço. Era muito comum antigamente passarmos em frente às lojas e vermos no final de ano fechado para balanço. Hoje em dia se percebe pouco isso. Não sei porque, talvez por causa da informática, em que tudo é muito rápido, que se tem um balanço quase diário. Mas, seja como for, há de ser feito um balanço anual. As empresas, as famílias fazem, aqueles que são mais organizados aproveitam o fim do ano para fazer um balanço das contas pessoais. Às vezes um balanço conjugal, o marido conversando com a esposa e examinando como é que estão as coisas. E nesse último domingo do ano eu quero sugerir um balanço para você fazer sobre um assunto específico. Como você se comportou com relação ao Senhor Jesus Cristo? É essa pergunta que eu quero deixar hoje na mente de cada um. Como eu me comportei com relação ao Senhor Jesus Cristo? O tema é muito abrangente, muito complexo, certamente. Pastor, como eu me comportei? Como? É tão vasta a nossa ligação com Cristo que não sei nem como começar. Mas eu vou dar uma sugestão, pelo menos um rumo. Se perguntarmos ao Rodrigo, como é que você se comportou este ano com relação ao Luciano? A primeira coisa que ele vai fazer, certamente, é o que é que eu sou do Luciano, para analisar como é que eu me comportei com relação a ele. Vai ter que segmentar o relacionamento, o dividir. Bom, eu sou filho do Luciano, eu também sou irmão em Cristo dele. Eu sou um semelhante, somos dois seres humanos. Então, já ajudou na resposta. Como é que um filho da idade dele, Rodrigo, deve se comportar com relação ao pai? Assim, assim, assim. Comportou-se? Como é que um irmão em Cristo deve se comportar com relação a outro irmão em Cristo? E vai então examinando cada particularidade daquele relacionamento. Então o que eu vou sugerir é que cada um faça uma pergunta: o que que eu sou de Cristo? Para poder responder essa pergunta. Como é que eu me relacionei com ele? Só vai poder responder se puder responder essa pergunta: o que que eu sou dele? Ou, de uma forma diferente, que tipo de vínculos eu tenho com a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Claro que se quiséssemos ir muito fundo, nós teríamos assunto para várias mensagens. Então eu vou muito longe de exaurir. Eu vou apenas examinar quatro vínculos que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós temos muitos outros. Primeiro, discípulo. Cada crente é um discípulo de Cristo. Muito bem. Então, que tipo de discípulo eu fui de Cristo durante este ano que passou? A palavra grega traduzida por discípulo significa literalmente aprendiz. Está na raiz da palavra a ideia de aprender. Ou seja, aquele que aprende de alguém e segue o ensino dele. O termo é muito mais profundo do que um mero aluno. Um aluno de matemática não é um discípulo do professor. Um aluno ouve a pessoa dizer que 2 vezes 3 é 6. A esquadrada de 25 é 5. Então ele aprendeu a coisa física, fria. Não tem nada que imitar o mestre. Ele aprendeu isso, é um aluno. O discípulo, além de aprender, ele existe aquela ideia, no sentido da palavra de aprendiz, de seguir, de imitar o mestre. E Jesus disse exatamente isso, quase definindo o que é um discípulo aos olhos dele. João 8,31. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: crentes, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Primeira pergunta quanto ao fato de você ser um discípulo de Cristo. Eu aprendi dele este ano. Eu aprendi dele na medida em que me foi possível aprender. Um aluno muito inteligente, que absorve 10% do que o professor teve a transmitir durante um curso, foi um mau aluno. Agora, se um aluno não tão inteligente aprendeu o mesmo tanto do outro, mas aquele tanto significa o máximo que aquele não tão prendado conseguiu, fez o que pôde. Então não é que só se você aprendeu dele, que claro que todo mundo aqui aprendeu alguma coisa, mas em que medida você aprendeu de Cristo dentro da sua capacidade de aprendizado, dentro do tempo que você dispôs, dentro das condições que você tinha de comprar bons livros e por aí vai. O quanto você aprendeu de Cristo é compatível, é proporcional às condições que ele lhe deu. Eu busquei a palavra dele de uma maneira intensa para saber exatamente o que ele pensa das coisas. É importante saber o que o pastor pensa para liderar a igreja e os líderes da igreja e bons escritores, pregadores e tal. Mas nada disso interessa, considerando a importância do que Cristo pensa, do que ele diz sobre determinada coisa. E é a grande diferença de uma igreja liderada por Cristo, é que ela toma atitude em cima do que Cristo ensinou, não é do que o pastor acha. Claro que vai ter coisas que Cristo não ensinou de maneira tão clara, e aí vem as variações e coisas desse tipo. Mas o bom é quando o crente sabe tomar decisões em cima da convicção de dizer, eu estou fazendo assim porque Cristo pensa assim. Eu entendo pelos meus estudos da Bíblia, que Cristo pensa assim, assim, assim sobre tal coisa. E assim que eu me posiciono. Esse é um aluno excelente. O discípulo, o aprendiz excelente de Cristo. Como é que Cristo se comportaria numa situação tal? Como é que ele se comportou quando levou um tapa no rosto de um soldado desrespeitoso? Como é que ele avalia as coisas? Procurei aplicar para mim o ensino que ele deixou nas Escrituras. Segunda pergunta, uma vez aprendido o que ele tem para me dizer, eu o imitei? Quem observou o meu comportamento de perto este ano, ao ler sobre Cristo no Novo Testamento, vai poder fazer alguma analogia? Interessante, o fulano, me lembrei do fulano agora lendo aqui sobre Jesus, acusado assim, na situação tal e tal, rapaz, pareceu, me lembrou agora a fulana aqui da empresa, da escola, ou minha amiga, que ela fez, aí ela disse que é crente mesmo, olha, e ela agiu desta forma. Isso é o aprendiz, este é o discípulo que aprende e imita o seu mestre. Agora, claro que só esse tema, imitação de Cristo, é vastíssimo. Poderíamos falar muitas coisas de Cristo que nós deveríamos aprender. Temos que imitá-lo e podíamos até hoje fazer algumas perguntas. Mas eu quero tocar num ponto só dele, para nós imitarmos. Só num. O zelo dele pelas coisas do Pai. Ele foi consumido pelo zelo das coisas de Deus, João capítulo 2, versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Isso quando ele estava chicoteando os vendedores, os vendilhões do templo. Como ele tinha interesse pelas coisas de Deus. Era a mais alta prioridade da sua vida. Pergunta. Balanço. Qual o seu grau de interesse pelas coisas de Deus em 2003? Foi a sua prioridade na sua vida, acima de todas as outras prioridades, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Zelo pelas coisas de Deus em primeiro lugar. Depois Deus acrescenta com o poder dele o resto. O problema é que muitas vezes esse resto, para nós, é a prioridade. E as coisas se invertem. Estamos pensando muito nas coisas da nossa vida aqui. Não esqueça, irmão, quando fizer esse balanço da sua pessoa, do seu comportamento com relação a Cristo este ano, quanto a discípulo. O discípulo fiel é o que aprende do mestre e põe em prática imitando o mestre. Segundo vínculo que nos une a Cristo, servo. Um jovem cirurgião plástico pode ser discípulo do famoso Pitangui. Aprendeu as técnicas dele, imita o mestre quando vai operar, mas não tem nenhuma obrigação de servir ou obedecer o médico velho. Ou seja, o mestre de alguém não é obrigatoriamente o senhor desse alguém. Mas Cristo, além de mestre, ele é também o senhor do crente. João 13 e 13. Deveríamos ler mais esta frase ao longo do ano. Vós me chamais o mestre e o senhor. Aí os dois vínculos. E dizeis bem, porque eu o sou. Eu sou mestre, sim, de vocês. Eu sou senhor de vocês, sim. Vocês fazem bem em me chamar. Irmãos, nós somos servos dele. Ele é o nosso Senhor. Ele manda e nós devemos fazer. Há uma frase dele um pouco dura, quase fria, mas nós bem que precisamos ouvir de vez em quando para nos colocar no nosso próprio lugar. Lucas 17 e 10. Especialmente para aqueles que gostam de nariz empinado. Aqueles que se acham grande coisa. Que se acham muito dotados. Porque cantam bem. Porque tocam bem. Porque pregam bem. Porque fazem alguma coisa bem. Que servem a Cristo de uma maneira eficiente. Assim dizei vós, depois de haver desfeito, quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É bom ouvir isto. Não que ele deixe de valorizar o nosso trabalho, porque ele valoriza, ele gosta, ele se agrada. Mas nunca nos arroquemos sobre nossos feitos, porque é nossa obrigação servi-lo, e servi-lo, e servi-lo enquanto vida tivermos nesta terra, e até depois. Servir, servir. Obedecer, seguir. Eu obedeci ao meu Senhor durante este ano, segui as instruções, andei pelos caminhos que Ele mandou. Um exemplo, João capítulo 13, versículos 14 e 15. Só um exemplo pequeno de obediência ao mandamento dele, poderíamos dar vários. João 13, 14 e 15. Aliás, seguindo aquela frase que eu li, que ele é o mestre e senhor. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, passais vós também. Observe que nós temos dois motivos diferentes para imitarmos a Cristo. Primeiro, porque Ele é nosso mestre, queremos imitá-lo. Segundo, porque Ele é nosso Senhor e Ele mandou que nós imitássemos, nós precisamos obedecê-lo. Dois motivos diferentes que nós temos para seguir pelo caminho dEle. Há muitas instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. E é imprescindível que essas instruções estejam sempre na sua mente, no seu coração, para que você possa segui-las. Sempre renovando na sua memória, na sua alma, renovando. Isso vem pelo estudo, pela audição das pregações, pela exposição do seu coração à palavra de Deus de várias formas. As ordens estando aqui, bem na superfície da nossa memória, da nossa mente, é mais fácil obedecê-las. E olha, é muito ofensivo ao nosso Senhor chamá-lo de Senhor e não obedecê-lo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quem quiser ler, não vou lá, Lucas 6:46. Ele mostrando-se muito magoado, ofendido. Que adianta vocês encherem a boca, me chamando Senhor, e repete Senhor de novo, e Senhor de novo, mas não faz o que eu mando? Adianta alguma coisa? Nada, hipocrisia. Além da obediência, a outra uma obrigação óbvia de um servo, né? Servir. As ordens de Cristo não tratam apenas de desenvolvimento de nossas virtudes, de atitudes corretas para com Deus e para com o próximo, como essa aqui de imitá-lo, lavando os pés uns aos outros, no sentido de ajudar e trabalhar ou servir os outros. Mas as ordens de Cristo têm muito a falar sobre o trabalho pelo reino de Deus. Trabalho este no desempenho dos dons que o Espírito Santo de Deus conferiu a cada um. Dom, nunca se esqueça, é capacitação para serviço. Para serviço. Trabalho físico. Falar. Pregar. Escrever. Compor. Cantar. Ensinar. Tocar. Ensaiar. Preparar. Estudar. Decorar. E muitos outros verbos que mostram trabalho, serviço, tempo gasto, dedicação, mente ligada, concentração, esforço, serviço, traduzido em ação. Verbo é alguma coisa que exprime uma ação. E eu listei aqui uns 10 verbos aqui. Poderia ter listado 30 verbos que mostram ação por Cristo. Ah, mas o meu coração, ação não, pastor, mas o meu coração é todinho de Cristo. Ai, que maravilha. Eu oro tanto, pastor, deitar lá na minha cama, mas eu oro e oro. Ai, que beleza. Muito bom que você ore. É mesmo, estou ironizando, não. Mas isso é serviço. Talvez há um sentido aí de alguém que não pode mais, alguém que não pode andar, já velhinho ou muito doente, está servindo a Cristo, orando pelos outros. Aceite, tudo bem, vá lá. Mas, gente, você vai abusar deste fato de que oração é serviço, que é mesmo, para concentrar nisso aí. Cada um responda para si. Quais desses verbos que eu coloquei aqui poderiam ser usados para descrever o seu trabalho a Cristo em 2003? O seu. Falar, pregar, escrever, compor, cantar, ensinar, tocar, ensaiar, preparar, estudar, decorar e muitas outras coisas. Ajudar, contribuir e muitas outras coisas. Varrer, pintar. Haja verbo, irmão. Para descrever serviço a Cristo, quais os verbos que você usaria? Pronto, está aqui a caneta, está aqui um papel. Escreva aí os verbos que exprimem ações suas para com Cristo em 2003. Qual a intensidade do seu trabalho para Cristo, irmão ou irmã? Aqui é um ponto fraco. O ponto fraco de muitos crentes atualmente. Tão envolvidos com o trabalho, com o sustento, com estudos e aperfeiçoamento e com as coisas mesmo do mundo, como Marta, incluindo lazer, etc., que resta pouca energia, pouco tempo para o serviço direto ao Senhor Jesus Cristo. Não que o trabalho seja errado, Deus mandou. Não que o lazer seja errado, Deus mandou também. Todas essas coisas, o trabalho, as coisas, e compras, e manutenção, tudo isso é saudável. Claro. Mas eu falo de um excesso. Que passem muito o que seria necessário para sobrar ainda um tempo muito razoável para o serviço direto ao Senhor Jesus Cristo. Eu servi ao meu Senhor, pergunte você a si mesmo, em que, com que intensidade, com que nível de esforço? Perguntei há pouco se o reino de Deus tinha sido sua prioridade neste ano. Pois só tem sentido você responder sim, se você mostrar uma folha de serviço. Uma prioridade teórica é papo. Não é prioridade. Prioridade de boca não é prioridade. Prioridade é prioridade de vida, que pode ser traduzido em linhas que descrevam essa prioridade. Você poderia colocar num papel a relação dos serviços prestados a Cristo que você fez este ano. Terceiro vínculo que nos liga ao Senhor Jesus Cristo. Testemunha, Mateus 10 e 18. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. De maneira primária aqui, aos judeus crentes, que está se referindo aqui. Mas podemos facilmente estender isso a nós crentes. Atos capítulo 1, versículo 8. Logo antes de partir para o céu, de volta. Mas recebereis poder, estou em Atos 1 e 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Este vínculo que nós temos com Cristo é pouco comentado, mas certamente muito mais importante do que talvez nós pensemos. Ele conta com o testemunho dos seus salvos para contarem por experiência própria às outras pessoas, para que algumas delas também se convertam, porque você foi convertido, porque alguém foi testemunha de Cristo para você. A rigor, Cristo não precisava desse nosso testemunho. Se vocês não clamassem, as pedras clamariam. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. O plano dEle foi este. A partir do momento em que Ele traçou esse plano, é assim que Ele quer, então Ele conta. E então Ele precisa, agora, depois de usar, de explicar esse sentido de precisa. Mas que Ele precisa agora, precisa. Porque Ele conta com isto. Foi o método que Ele escolheu. Testemunho tornou-se, então, testemunho do crente, tornou-se peça fundamental para a expansão do Evangelho. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Primeiro Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Quem deve prestar esse testemunho em tempos oportunos? Os salvos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, devemos pregar. João 15, 26 e 27. Observe a ligação do fato do Espírito Santo habitar em nós e a necessidade de nós falarmos de Cristo. João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu, Cristo falando, vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. É interessante lembrar que os apóstolos foram testemunhas oculares, porque viram o próprio Jesus fazendo milagres, ressuscitando pessoas, ele próprio ressuscitado, tudo isto. Só que esse tipo de testemunho ocular, muitos poderiam ter dado, porque muitos viram, não foram só os apóstolos, aliás, nem só discípulos dele, muitos viram, pessoas do mundo, mesmo até contra eles, fariseus, saduceus, etc., viram Jesus multiplicando os pães e peixes e tal, e vários milagres, viram no ressuscitado, vários. Mas, o testemunho dos apóstolos, muito mais do que apenas visual, foi espiritual, porque eles creram no Senhor Jesus Cristo. Então, a soma do que os apóstolos viram com o que eles creram, resulta num testemunho muito poderoso, da onde alguns apóstolos, inclusive, escreveram livros do Novo Testamento, João e Pedro, por exemplo, depois Paulo, que não viu com os olhos, mas pela revelação e por instrução direta de Cristo, tornou-se um apóstolo e escreveu também. Quanto a nós não temos o testemunho ocular de Cristo fazendo milagres e coisas dele que ele fez ou falou. Mas nós temos o mais importante, o testemunho de tudo que nós conhecemos no nosso próprio ser, na nossa própria alma. Tudo o que nós conhecemos intimamente sobre Cristo. E esse testemunho é muito mais forte do que o ocular, claro. Porque assim só poderiam falar de Cristo, dar testemunho dele, os que viveram na geração dele, que o viram pessoalmente. Mas o que interessa é o testemunho, mais do que os olhos, mas o testemunho da alma, que nós temos esse testemunho, não de ouvir falar daqueles apóstolos, daqueles discípulos da época dele, mas nós mesmos sabemos quem é Cristo, porque o Espírito Santo nos revelou, nos aproximou dele e veio habitar em nós e nos selou com Cristo. Então nós conhecemos pessoalmente a Cristo. Pois fale dele. Você tem falado de Cristo? Você tem testemunhado de Cristo em 2003? Ou tem tido algum tipo de vergonha ou timidez, como parece que, coitado, Timóteo tinha? Não sei se você já notou isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Tem aqui uma pista boa para acharmos que Timóteo era um homem muito tímido e, às vezes, ele era meio medroso. Isso até alivia um pouco a nós com as nossas fraquezas. 2 Timóteo 1 e 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Ora, se Paulo estava dizendo isso, é porque ele andava querendo se envergonhar. E tem várias outras passagens que Paulo fala a Timóteo de uma maneira... Timóteo. Não teria sentido ele falar isso se Timóteo não tivesse passado, ou pelo menos ameaçando passar por esse problema. Não te envergonhes, portanto, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Parece que Timóteo estava meio com vergonha do próprio Paulo. Talvez com medo de se associar com Paulo, de dizer que era discípulo de Paulo, ou amigo de Paulo. Meio com medo, parece que era meio nervoso, meio acovardado, coitado, Timóteo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, Timóteo. Não vai embora, não. Não me deixe, não. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Pergunte a si próprio, o que eu falei de Cristo este ano? Não, eu falei dele, pastor. Ótimo. O quê? escreva aí, pelo menos na sua mente, você falou o quê do amor dele, do poder, da ressurreição. É interessante que quando nós começamos a detalhar, fica um pouquinho mais difícil responder. Não, eu já falei de Jesus, mas o que você falou dele? Porque, olha, falar de Jesus, de falar de Jesus, o mundo está cheio, viu? Cada dia que passa, mais pessoas falam de Jesus. E alguns se chamando evangélicos, mas falam de uma maneira muito imprópria e apresentam um Jesus incompleto, falsificado, entortado. Não o Jesus da Bíblia, da paciência dele, da segunda vinda dele. Irmãos, nós temos tanto que falar de Jesus Cristo. Tanto que falar. Quantos por cento que você sabe, que tem passado para frente, sobre Cristo, do que sabe sobre Cristo, que é o nosso assunto agora. Pense nisto. Eu acho que perto das coisas que nós temos para dizer dele, e das delícias que essas coisas representam para a nossa alma, nós temos sido testemunhas muito pobres, muito tímidas do Senhor Jesus Cristo. Eu perguntei, o que você tem falado de Cristo exatamente? Testemunhado dele. Agora eu vou fazer outra pergunta. Exatamente, para você perguntar a si próprio, exatamente a quem eu testemunhei de Cristo em 2003? Caneta. Papel na mão e caneta. Só uma metáfora, não é para você fazer isso agora. Mas se fosse, está aqui a caneta, está aqui o papel, escreva para quem você testemunhou de Cristo este ano, 2003. Para quem? Essa pergunta só você pode responder. Quantas linhas você iria encher se cada nome fosse uma linha? Mesmo que não saiba o nome, aquela pessoa no ônibus. Se aí o Gilvan teria várias linhas para encher, porque o Gilvan é bom nisso. Não importa o nome. Eu me lembro. Aquela pessoa no dentista, que estava esperando lá, morrendo de dor de dente. Mas eu me lembro que eu falei com uma pessoa lá. Bota aí. Aquela senhora no dentista. Não precisa saber o nome dela. Eu me lembro também. Aquela que estava ao meu lado no hospital. Coloca aí. O meu patrão. Bota. Meu chefe, meu empregado, meu subordinado. O vigia do meu prédio. O síndico do meu prédio. E etc, etc, etc. Para quem você falou de Cristo em 2003? Você é testemunha dele, ele não tem outro. Além do que é salvo em Cristo. Ele não tem. Vamos para o último vínculo que nos liga aqui. O último que eu selecionei para hoje à noite. São vários, ainda mais. Evidentemente, nós temos pessoas das quais nós podemos dizer que somos discípulos. Que somos servos. Em certo sentido, também, testemunha. Poderia haver, num vínculo muito menor, muito mais fraco do que nós temos com Cristo, mas seria possível desenvolver esse tipo de vínculo, embora de maneira diferente, mas com pessoas aqui mesmo na Terra. Mas há um tipo de vínculo que nós temos com Cristo, que é exclusivo dele. Um não, vários, mas eu quero apontar um e encerrar. Adorador. Agora não dá para você dizer que tem esse vínculo com outra pessoa na Terra. Não, sou adorador do fulano, da ciclana. Não dá. Eu até sugeriria você ter cuidado com o verbo adorar. Eu adoro o cantor fulano. Faça isso não. Eu adoro pizza. Não adore pizza, não. Como uma pizza com muito prazer. Enche a boca d'água quando pensa numa pizza, ainda mais nessa hora da noite. Mas não adoro um pedaço de pizza, não. Não, pastor, mas seu ar de convite, eu sei que você não coloca um pedaço de pizza e começa a fazer assim para a pizza. Eu sei que você não está querendo explicitar isto, mas vá no dicionário. Vá no dicionário. Não, mas as palavras adquirem com o tempo e tal. Bem, quer por aí, vá. Mas eu sugiro Eu não uso, pessoalmente, o verbo adorar para ninguém, a não ser Cristo, o meu Salvador, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Triuno. Para esse eu uso o verbo adorar. Parou aí. Jesus é o único líder de uma grande religião. Falando assim, você está um pouco constrangido em ter que chamar o cristianismo de uma religião, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Comparado com Buda, com Confúcio, Maomé, etc. Mas Jesus é o único que disse que era Deus. O único. Nenhum deles disse: eu sou Deus. Ele não falou essa frase, mas eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Ele falou várias vezes, palavras deixavam claro, e ele agiu como? Quando Tomé caiu ao seu lado, Senhor Deus e Deus meu, e ele aceitou aquela adoração. Ele foi adorado por Tomé e aceitou. Ele deve ser adorado por nós. Faz parte da salvação que Deus oferece ao pecador o reconhecimento de Jesus de Nazaré como um ser divino. Ele é Deus. Eu sei que eu não estou dizendo absolutamente nenhuma novidade para vocês aqui, porque esse é um ponto básico da fé cristã. Mas, pergunte a si mesmo, que tipo de adorador eu fui de Cristo em 2003? Eu o coloquei acima de tudo e de todos. Eu resisti às tentações como um sacrifício de louvor ao meu Deus Jesus Cristo. Como um sacrifício a Ele, não carne mais no templo em Jerusalém, que passou esta época, mas Ele aceita, sim, sacrifícios de louvor, de esforços nossos, para matar a nossa carne. Isso é adorar a Cristo, irmãos. Evitar lugares, ambientes que você sabe que vai lhe levar a magoá-lo, a pecar contra ele. Abrir mão de prazeres em homenagem, num gesto de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Eu ansiei de todo o meu coração estar na presença dele, continuamente. Eu chorei alguma vez este ano, derramei alguma lágrima, porque eu ofendi com os meus pecados, e tratando com ele, profundamente arrependido. Eu disse que eu o amava, eu disse a ele, quantas vezes este ano, quantas vezes este ano você disse, Senhor Jesus, eu te adoro, orando para ele. Quantas vezes? Fica a sugestão do balanço. Uma sugestão muito pequena, porque são só 4 vínculos, temos muito mais. Agradeça a ele pelos positivos do seu balanço. Certamente há muitos desses positivos. Se entristeça com os negativos deste balanço, confesse a ele sua fraqueza, sua fragilidade. Procure corrigi-las em 2004. Peça a ele ajuda. Procure ser cada vez mais um discípulo de Cristo, um servo de Cristo, uma testemunha de Cristo, um adorador de Cristo. Agora, para você que está aqui, meu amigo, sem ser crente, eu falei de todos esses vínculos que o crente tem com Cristo. E você, que não é crente, que vínculos você tem com Ele? Me ocorre imediatamente um: criatura. É, uma criatura de Cristo, sem dúvida. Foi Ele que Ele criou. Mas um passarinho também é uma criatura. Animalzinho, qualquer animalzão. É uma criatura de Deus. Então, o que Cristo pode ser na sua vida, olha, é um relacionamento muito pobre com Cristo. É um relacionamento, é um vínculo, sem dúvida. Ele é o meu Criador, é. Mas é muito pobre. Perto do que eu falei aqui, desses 4 vínculos, eu deixei tantos vínculos de fora, você não pode nem imaginar. Tem um outro vínculo, que esse eu digo, querendo não dizer, já querendo fechar e sentar, porque é triste. inimigo. Inimigo de Cristo. Se você não é crente em Jesus Cristo. Eu não estou falando se você não é membro da Igreja Batista Manancial. Não. Membro da igreja tal. Não é evangélico. Não. Não importa a igreja que você frequenta. Quando eu falo crente em Jesus Cristo, é alguém que já creu de todo o coração nele, como a Bíblia ensina, homens sem pecado e Deus ao mesmo tempo, Salvador. E você, como pecador perdido, com a fé recebida de Deus, exerceu essa fé e pediu perdão humildemente a Cristo e aceitou a Cristo como seu Salvador. E é isso que eu estou definindo como crente em Jesus Cristo. É você e ele, é sua relação espiritual com Cristo, nada a ver com igreja, ser membro de igreja, não é isso. Pois bem, o que não é crente, nesse sentido que eu expliquei, é inimigo da cruz de Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30, se lá que eu já fui. Dê um basta, amigo ou amiga. Dê um basta nesse vínculo terrível que você tem com Cristo de inimigo. Criatura, já é um vínculo fraco, pobre, quanto mais inimigo do Deus Todo-Poderoso que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você quer ser inimigo dele? Não. Entre 2004, como discípulo de Cristo, servo ou serva de Cristo, testemunho de Cristo, adorador de Cristo. É muito, muito, muito simples a salvação de uma alma. E aí, onde está uma das belezas do Evangelho, enriquecimento interno de que se é pecador. O ato de crer no Senhor Jesus Cristo com todo o coração e toda a força da sua alma. Pedir perdão. Dizer: Senhor, me salva. Eu creio em ti. Pronto. Não tem que pagar nada. Não tem que sair de joelho, subindo degraus. Não tem que fazer nada, nada. Cumprir rituais, nenhum. É uma decisão interna que você faz. Tuas e meia da madrugada, no descanso do seu leito. Interno. Pois entregue-se a Cristo, meu amigo ou minha amiga, para que você tenha um 2004 totalmente diferente, absolutamente diferente de tudo que passou para trás. E agora você vai ver a maravilha de ser um salvo em Cristo, um discípulo, adorador, um testemunho, um servo dele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela palavra que foi dada aqui, do teu Evangelho. Obrigado por esses vínculos maravilhosos que nos unem a Cristo e muitos outros. E nós apenas entendemos muito parcialmente a profundidade e a força desses vínculos, Senhor. Obrigado pelo que pudemos ter de positivo neste ano. Foi um privilégio nosso. Não dependeu de nós, mas da tua graça e da tua misericórdia e do teu poder em nós. E ó Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, confessamos a ti as nossas fraquezas, nosso pouco serviço, nosso pouco testemunhar, nosso pouco aprendizado, nossa pouca adoração a Cristo, perto do que poderia ter sido. Nos ajuda a sermos mais fiéis em 2004. E tem misericórdia dos que estão aqui sem Cristo, para que deixem o lado da inimizade e passem a ser amigos de Cristo, salvos por Cristo, adoradores dele também. É em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, é que nós queremos exaltar acima de todas as coisas. É em nome dele que nós te pedimos. Amém. Eu quero dar uma oportunidade. Eu não sei quantas pessoas existem aqui ouvindo esta pregação sem Cristo, pessoas não salvas. Eu quero dar uma oportunidade para essas pessoas se entregarem a Cristo. Ao apagar das luzes de 2003, trazendo para a sua alma a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Deixando para trás este ano de incredulidade, de coração duro ainda, e entrando em 2004 com o coração aberto, e o Espírito Santo agora nele habitando, e a salvação já conquistada em Cristo. Tome esta decisão, amigo ou amiga, dentro do seu coração, com a sua própria vontade. Não posso fazer isso por você. Se pudesse, eu faria, mas não posso. É uma decisão sua. Tome essa decisão. Aceite Cristo como seu Salvador. Entregue-se a Ele sem reservas nenhuma. E você vai ser feliz, como as moças cantaram aqui. Seja feliz, com a felicidade que ainda vem mesclada debaixo do sol, nesta terra ainda, com tristeza, com dores. Mas essas coisas não apagam a felicidade lá no fundo do coração de um salvo em Cristo. Não, apagam não. Eu quero dar a oportunidade, se alguém tem tomado esta decisão de se entregar a Cristo durante este culto, ou recentemente não ter vindo a oportunidade de se identificar publicamente, se alguém quiser fazer, não que a identificação vai salvar ninguém, porque não vai, é uma decisão interna, como já falei. Mas se alguém tem vontade de se identificar como um novo crente no Senhor Jesus Cristo, se identifique, levante a mão, fique em pé. Alguém que quer aceitar Cristo como Salvador no último domingo de 2003. Existe alguém que quer ter este alto privilégio de poder dizer, agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Não sou mais só criatura dele, eu sou agora também filha dele, serva dele, discípula dele, adoradora dele. Existe alguém que quer tomar essa decisão mais importante que um ser humano pode tomar em vida? Deus lhe abençoe, reflita nessas coisas, peça a Cristo humildade, entendimento dessas coisas do alto. Que Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.